I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom.
Так сегодня и так будет всегда. Спасибо.
We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations.
En la actual guerra en Ucrania, asistiamo all'impotenza delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
We must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after.
Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste já longo tempo. Elas são a Lívia Franco, a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos fazer aqui uma espécie de popurri. Vamos olhar para os últimos desenvolvimentos da guerra, passando pela guerra de drones, pelo que se pode chamar de nervosismo russo. Vamos falar das últimas novidades da contraofensiva ucraniana e ainda teremos tempo para falar uma vez mais de Erdogan. Venha daí.
Para mim foi uma неожиданностью. Реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю, совсем спятили, что там происходит.
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Viva Sandra, como eu disse na introdução deste programa, temos aqui um conjunto de temas que dominam a atualidade à volta do conflito na Ucrânia. Vamos começar, se quiser, por estes desenvolvimentos militares e falar sobre os drones, que é algo de que se fala cada vez mais neste conflito. A Ucrânia reportou mais um ataque maciço, sobretudo na região de Kiev, com drones e mísseis, salvo erro, o 16º ataque russo à capital Kiev só este mês, anunciou ter abatido dezenas de drones inimigos de fabrico iraniano. O que é que isto nos diz sobre o atual estado do conflito e o que é que isto significa?
Viva Martim! A guerra dos drones é uma guerra dentro da guerra na Ucrânia e que neste momento, e face aos números que acabas de apresentar, configura uma campanha de terror e muito uma campanha de terror noturno que a Rússia está a levar a cabo contra as populações ucranianas, os civis, para além do ataque às infraestruturas. Mas a guerra dos drones, que está a ser intensificada, é muito associada neste momento a um nervosismo do lado russo face àquilo que tem sido a forma que a contraofensiva ucraniana parece estar a tomar. Esta guerra dos drones é recíproca, porque os russos utilizam drones da fábrica iraniana, eles não têm muita escolha, não têm muito para onde se virar, portanto compram aos iranianos, peço desculpa, com perspectiva de haver um fabrico conjunto daqui a pouco tempo em solo russo, e do seu lado os ucranianos também utilizam os drones. Aliás, já existem heróis da guerra que são heróis do drone. Há um jovem ucraniano…
Heróis da guerra que são heróis do drone, explica lá o que é que isso quer dizer.
Sim, sim, já os ucranianos já têm, ou eu tenho acompanhado um jovem de 25 anos que se chama Skiba, que tem, enfim, tem tido muito sucesso no manejamento de drones. Estou a falar de drones táticos, não é? De curto alcance, aqueles que percorrem alguns quilómetros, não é? E que tem conseguido, aliás, com aquelas impressoras em 3D, adaptar os drones chineses, ou seja, drones comerciais, para conseguir atingir alvos, e nomeadamente seres humanos.
Como é que isso funciona do ponto de vista militar? É acoplar bombas? Acoplar o quê aos drones?
Sim, acoplar engenhos explosivos aos drones. E, portanto, a guerra dos drones é russa, com certeza, é massiva, implica o uso de meios antiaéreos por parte dos ucranianos, segundo o presidente Zelensky, nas suas alocações diárias, bem sucedido, mas os ucranianos também utilizam muito, até com efeito de guerra psicológica, no sentido de agastar também o ânimo do lado russo combatente.
Deixa-me só ir por partes. Nós já lá vamos ao nervosismo russo, portanto, que tu já aqui abordaste, mas começando pela questão noturna dos ataques. Visam o quê? É atingir alguns alvos específicos, manter os habitantes de Kiev sob alerta, discriminar, povoar o pânico nas populações, o desgaste dos russos, dos ucranianos face à guerra? O que é que te parece, para eu perceber melhor?
Eu penso que podemos continuar a fazer uma leitura destes factos, que são terríveis, não é? Estamos a falar de populações que de facto morrem. Aliás, no fim de semana foi especialmente visível também em Dnipro, não é? Não é só Kiev, há outras cidades que também são atingidas. Eu penso que isto se enquadra no método russo que nós temos vindo a observar desde o início da guerra, que aliás lhe merece acusações de crimes de guerra, não é? No mínimo, que é um arrasar sem precisão, não é? Os russos arrasam sem qualquer precisão, não é? E é por isso que nós vemos, por exemplo, Bakhmut completamente arrasada, Mariupol também é completamente arrasada, portanto, seja em 3 meses, em 10 meses, portanto, não há aqui grande precisão, e esse efeito, obviamente, também tem um efeito psicológico nas populações que estão constantemente, não é, à espera de serem atacadas em qualquer momento, sem discriminação de alvos.
Sim, tu falaste aí do Irão. A entrada ou as notícias dando conta desta utilização de drones iranianos devem preocupar-nos mais do que o normal? Qual é o papel do Irão neste conflito? É dos poucos a quem os russos podem comprar material? Eu digo isto porque muitas vezes os americanos há muitas décadas chamavam ao Irão fazendo parte do chamado eixo do mal, e portanto quando ouvimos falar aqui no Irão ficamos assim um bocadinho alerta. Isto tem alguma importância geopolítica, algo que mereça uma referência particular?
Tem, sem qualquer dúvida, porque a Rússia e o Irão procuram já há muito tempo, já antes desta guerra começar, pontos de convergência, não é? Há aqui de facto, além de serem próximos geograficamente, não é? Há aqui um interesse que agora até podemos colocar naquele cesto mais genérico do sul global, mas mesmo assim, quer dizer, o Irão tem ali um posicionamento anti-americano muito específico no Médio Oriente e tem procurado uma parceria estratégica com a Rússia. Não é, aliás, despiciente que a primeira visita que o recém-eleito novo presidente Ebrahim Raisi do Irão fez, quando fez a sua primeira visita ao estrangeiro em janeiro de 2022, portanto pouco antes da invasão da Ucrânia, foi precisamente a Moscovo. E o que é que queria o Presidente Raisi? O Presidente Raisi queria firmar no papel, de forma muito oficial, a assinatura de uma parceria estratégica. Isso não aconteceu, entretanto começou a guerra e paradoxalmente na prática aconteceu, não é? Nós temos neste momento uma parceria que é estratégica entre a Rússia e o Irão, precisamente em torno dos drones, não é? Dos drones de fabrico iraniano, que são adaptados para o teatro de operações. Portanto, os russos não aplicam diretamente os drones, tal como eles são entregues por parte do Irão. Há uma adaptação, nomeadamente para que eles sejam mais destruidores. Portanto, são colocadas ogivas múltiplas nesses drones para que a sua capacidade de destruição seja maior. O drone chama-se Shahed, tem várias declinações, é o Shahed 131 e o Shahed 136, e aquilo que está a ser agora, que eu penso que já foi negociado, eu não tenho a informação definitiva exata, mas vai começar a ser construído em solo russo uma nova versão do Shahed 136, e embora eu dizia há pouco, enfim, que a Rússia na verdade não tem muitas opções para ser abastecida com drones, o que é certo é que neste momento há aqui uma situação de win-win entre a Rússia e o Irão à volta deste negócio, que é um negócio para o Irão também.
Deixa-me só, e do ponto de vista militar, o efeito dos drones é muito diferente de lançar mísseis? Para quem é mais leigo nesta matéria, qual é a vantagem ou desvantagem ou o potencial destrutivo dos drones face a outro tipo de armamento mais convencional?
Estamos a falar de facto de armamentos que devem ser vistos mais como complementares. Enfim, a capacidade de destruição da artilharia é muito superior à dos drones. O que acontece com os drones é que, além de ter capacidade de destruição, também são utilizados para reconhecimento. Não é? Nós vimos muito os ucranianos a usar drones de informação, de surveillance, para Bakhmut, para perceber onde é que estavam. Okay. Foi muito importante agora nas últimas semanas. Portanto, tem essas várias funções, não se substituindo aquilo que é a capacidade destruidora da artilharia.
Eu tenho sempre uma curiosidade, que é uma curiosidade quase do que nós vemos, dos filmes e do que lemos, é as chamadas guerras integralmente feitas por drones, isto é, sem intervenção humana, não é algo que nós estejamos perto de assistir nesta altura. Que é um bocadinho aqueles cenários apocalípticos ou cenários futuristas, sim, sim, se quisermos.
Nesta altura não, até porque a linha defensiva russa não se aguenta só com a utilização de drones. E era, acho que, como falávamos há bocado, os drones atingem o quê? Populações e infraestruturas críticas, portanto têm um efeito de agastamento, de prejuízo da capacidade bélica, mas não é? Não são decisivos neste momento do desfecho da guerra, mas são um dos elementos.
Voltamos então ao ponto do nervosismo que tu apontaste aqui, e associando aliás o nervosismo russo às notícias sobre a chamada contraofensiva ucraniana. Em que ponto é que estamos do ponto de vista militar nesta altura? Há algo diferente de novo a acontecer em termos de posicionamento militar, nomeadamente que justifica o tal nervosismo russo de que falavas?
Martim, eu acho que, enfim, na minha opinião, naquilo que eu tenho vindo a observar da evolução do conflito, estamos porventura nos momentos de maior nevoeiro desta guerra. Os factos são muito confusos, a comunicação política dos dois lados tem que ser vista com muita cautela. Se isto é a contraofensiva ucraniana a acontecer, segundo os ucranianos assumem já claramente desde a semana passada, então estamos a ver uma espécie de contraofensiva homeopática, não é? Não é nada daquilo que no final os ucranianos terão mesmo que fazer. A dada altura, a contraofensiva ucraniana vai ter que se traduzir em furar as linhas inimigas.
Quando dizes homeopática, portanto, é que o efeito visível parece ser muito reduzido.
Homeopática, ou seja, também eu ouvi alguém...
Não faz bem nem faz mal.
Não é bem, não faz mal, vai fazendo, mas, quer dizer, de forma muito, muito comedida,
tímida,
não muito visível, tímida, porque eu também ouvi analistas, um analista, já não me lembro bem onde é que eu apanhei essa expressão, mas achei interessante, das picadelas de insecto, não é? Portanto, essa contraversão parecem picadelas de insecto que vão chateando aqui e acolá, mas que, enfim, não produzem o efeito decisivo que os ucranianos vão ter que, a dada altura, demonstrar, não é? Os ucranianos vão ter que demonstrar que conseguem manobrar e quebrar as defesas russas. Isto é fundamental para continuar a receber o apoio dos ocidentais e, sobretudo, para as suas reivindicações de reconquista completa do território ucraniano. Caso contrário, se estes desafios, não é? Nós estamos num ponto culminante da guerra, se estes desafios não forem atingidos, então a posição ucraniana pode sair fortemente debilitada.
Isso é muito interessante, mas então porquê é que tu falas de nervosismo? Porque olhando para o que dizes, nervosismo, o nervosismo poderia estar do lado ucraniano, digo eu.
Aqui mais uma vez os factos são muito confusos. Quando nós observamos o que se passa na esfera mediática russa, portanto, lembrar que é toda ela dominada, não é, pela propaganda do Kremlin, não é? Portanto, não podemos falar de mídias independentes, são verdadeiramente de comunicação política do Estado russo, sempre importante relembrar isso, mas quando olhamos para essa bolha, não é, informativa russa, vimos alguns sinais de algum nervosismo, e especialmente quando foi o ataque à região, os ataques à região de Belgorod, não é? Na semana passada. Os ataques à região de Belgorod levaram a reações imediatas, nomeadamente por parte do seu governador. A sua mulher, aliás, foi vista no aeroporto a querer fugir da região, portanto um sinal aqui muito pessoal do medo que provocou. E há aqui uma espécie de imagem, um início de uma imagem que as fronteiras russas estão mal defendidas, não é? Reparem que os ataques que ocorreram, portanto lembro que foram dirigidos por russos renegados, não é? Que constituíram uma legião, não é? A legião religião, liberdade, segundo as traduções tem, outros, tem vários nomes, mas portanto claramente articulados com os ucranianos. Portanto, o movimento foi do território ucraniano para a Rússia, ou seja, entraram na Rússia através da Ucrânia. Portanto, a ideia aqui de uma fragilidade do território russo, e isto na mente da opinião pública seria uma espécie de importação da guerra para dentro da Rússia, ou seja, uma guerra civil. Né? E esse medo nas populações, eu penso que é a primeira vez que é assumido oficialmente nos mídias russos.
O medo que pode gerar nas populações russas, é isso que estás a dizer?
Russas, sim, sim, sim. Aliás, há uma semana atrás, Putin, numa das suas alocuções públicas, sim, referiu que a Rússia, neste momento, enfrenta tempos difíceis. É muito raro ouvirmos Putin assumir qualquer posição de fraqueza. Bom, dito isto, Martim, podemos dizer exatamente o seu contrário. Isto tudo é uma encenação, tem um objetivo também comunicacional para transmitir uma certa imagem aos próprios ucranianos. É por isso que eu dizia, nós estamos num grande nevoeiro.
Mas, por exemplo,
temos de ter muito cuidado com as interpretações.
Tu falavas do presidente russo admitir tempos difíceis. Por exemplo, o som com que abrimos o episódio desta semana do Bloco de Leste são precisamente declarações de Vladimir Putin recentes a propósito de um conjunto de manifestações populares anti-Rússia na Geórgia, salvo erro, no dia da independência. Aliás, a política georgiana é uma política muitas vezes meio dúbia, em que há uns polos a defender a proximidade com a Rússia, outros mais pró-europeus, e vemos uma reação de Vladimir Putin confessando-se perplexo e estupefacto perante a existência de manifestações populares anti-russas na Geórgia. Tu colocarias estas declarações também no âmbito do tal nervosismo de Putin, ou achas que não?
Não, de todo. Acho que isto é outro conjunto de questões. Okay. A Geórgia não é bem um país polarizado. A Geórgia neste momento tem um problema. Tem uma população pró-europeia que gostaria muito que o país tivesse o estatuto de candidato à União Europeia. Basicamente só falta a Geórgia, não, no conjunto dos recentes que obtiveram. A perspectiva é a cimeira da União Europeia de dezembro, não é? Eu, por acaso, tive o privilégio de conversar com o antigo ministro de Negócios Estrangeiros georgiano em abril, há pouco tempo, não é? No mês passado. Sim. E, portanto, há aqui uma elite, não é, euroatlântica, e uma população que quer, não é, seguir o rumo, não é, da aproximação ao Ocidente, mas temos um governo neste momento e também um parlamento que está a remar noutra direção. E, portanto, temos aqui mais um diferencial entre uma população e os seus dirigentes. O reaquecimento das relações entre a Rússia e a Geórgia é muito problemático para as perspectivas europeias da Geórgia, sobretudo em contexto de guerra na Ucrânia. Ou seja, a Geórgia está a colocar-se numa posição de novamente ser dominada pela Rússia. Uhum. Isso seria um corte de todas as tentativas e a construção de uma aproximação à Europa, que também tem tido as suas dificuldades, tal como a Ucrânia teve também no passado, questões de corrupção e, sobretudo, de funcionamento da democracia. Não é? Tem havido aqui uma deriva, não é, do ponto de vista do funcionamento do Estado de Direito e globalmente da democracia na Geórgia. Portanto, há dois elementos aqui fundamentais que penso que marcam, e é por isso que houve manifestações, não é, que marcam este reaquecimento das relações com a Rússia, que é muito grave, como eu dizia, do ponto de vista das grandes opções da Geórgia, não é?
Sim.
Primeiro, a retoma dos voos diretos entre a Rússia e a Geórgia, que tinha sido suspensa em 2019 pela Rússia, agora retomaram, não é? Em maio.
E daí que Vladimir Putin diga: eu não percebo porque é que se estão a manifestar quando eu até fiz isto.
Exatamente. Sim, exatamente. Ele até fez mais. Já não é preciso vistos para os georgianos e os russos visitarem, não é, os países mutuamente, quando são visitas abaixo de 90 dias. Portanto, é claro, ele coloca-se no papel do bonzinho, mas até nós até abrimos, nós somos abertos, acolhemos, qual é o problema desta população, não é? Mas, na verdade, o Parlamento Georgiano, e para mim isso é que se calhar o sinal recente mais grave, aprovou uma lei em março sobre os agentes externos, que é exatamente o que a Rússia tem no seu cardápio legislativo interno, ou seja, para poder controlar qualquer opinião, não é, que seja contrária àquela que o governo quer passar, controla a atividade de organizações não-governamentais, de mídia, para precisamente, enfim, no caso, afastar as perspectivas europeias da Geórgia. Portanto, temos aqui uma evolução muito preocupante face às perspectivas europeias da Geórgia.
Perdoa-me por este, desviámos-nos um bocadinho agora com a Geórgia, quando eu Aqui trouxe as declarações de Vladimir Putin, mas ainda voltando ao nervosismo da Rússia. Por exemplo, eu também ouvi o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, o Lavrov, dizer que o Ocidente está a brincar com o fogo, quando fala, por exemplo, da promessa de entrega de caças F-16 à Ucrânia. Aqui tu achas que há nervosismo, há uma escalada que é só verbal, o que é que pode acontecer?
Eu acho que era impossível, não é, o ministro dos Estrangeiros russo não reagir a essa nova, porque é uma linha vermelha, mais uma linha vermelha que do lado da NATO dos Estados Unidos é ultrapassada, não é? No, cuidado, nós, portanto, os F-16 vão chegar no outono e nós ainda não sabemos com que, os chamados caveats, com que limitações. Nós sabemos que os mísseis Patriot que os Estados Unidos já entregaram têm que ser usados com restrições, não podem ser usados no seu pleno alcance, não é? Portanto, são usados com menos capacidade de...
Isto para evitar entrar muito nas fronteiras russas, não é?
Evitar atacar... Ninguém quer um avião de fábrica americana cair em solo russo, basicamente é isso, não é? Ninguém, nem os americanos, nem os russos, ninguém quer um F-16 a despenhar-se em território russo, não é? Este é o limite. Portanto, quando Lavrov faz esses alertas, enfim, está isso a pairar-se. Ninguém quer uma guerra direta em que Rússia, Estados Unidos, ou seja, Rússia e NATO, não é, sejam os beligerantes diretos. Aliás, o próprio Biden o disse no anúncio dos F-16 que está fora de questão, e o Stoltenberg também diz, portanto, o objetivo não é uma guerra direta contra a Rússia, é apoiar os ucranianos na sua defesa territorial.
Sim, há um último ponto que convém abordarmos esta semana. Nós já tivemos no Bloco de Leste recentemente um episódio inteiramente dedicado à Turquia, porque vinham aí eleições presidenciais, não só, mas as presidenciais, aquelas em que nos focámos. Ora, foi precisamente este domingo em que, à segunda volta, Erdogan confirmou o seu favoritismo, foi eleito, ele está no poder há duas décadas, vai ter mais um mandato presidencial. Até que ponto é que esta vitória de Erdogan é importante e em que sentido em relação à guerra na Ucrânia?
Muito bem, portanto, Turquia, sim, eleições importantes, é um dado importante Erdogan ser invencível, né, manter-se no poder. Vai ter com certeza repercussões internas, mas claramente aqui vamos olhar para as externas. Já antes do ato eleitoral, já há uns meses atrás, se perspectivava que o desbloqueio do veto turco à entrada da Suécia na NATO, porque esta é a questão principal neste momento, seria desbloqueado na cimeira de Vilnius da NATO, que vem agora, vai ter lugar agora em julho.
Exato.
Em julho. Portanto, mantém-se, ou seja, não é expectável.
Mas só para perceber, mas desse ponto de vista, a eleição de Erdogan não seria uma boa notícia, porque se o senhor que estava a vetar...
Não, é o contrário.
Aí afinal é uma boa notícia, sim.
Afinal é uma boa notícia. Ou seja, a notícia é que não se esperava que houvesse mais entraves se Erdogan fosse reeleito, antes pelo contrário, porque Erdogan vai ao fim e ao cabo ter aqui alguma linha de continuidade. Ele agora que está reeleito, está reafirmado na sua postura nacionalista, de defesa da nação turca.
Ou seja, ele tendo eleições não podia deixar de desbloquear a entrada da Suécia na NATO, é isso que estás a dizer?
Não estou a dizer que ele não podia deixar de, digo que ele tem todos os elementos para agora estar numa posição ainda mais segura do seu poder para poder desbloquear, porque o que é que se espera? Espera que ele continue a procurar o equilíbrio que tem procurado fazer entre os vários Estados com os quais se relaciona, ou seja, tanto com os Estados Unidos como com a Rússia, como com a Ucrânia, e tem ganhos. O Erdogan vai ter ganhos desse desbloqueamento. Essa decisão, o que é que lhe vai trazer? Algo que ele precisa muito, que é a modernização das forças armadas turcas. Ele quer comprar F-16 e a venda dos F-16 para os Estados Unidos.
As forças armadas da Turquia são para aí as segundas maiores da NATO, portanto são importantes para...
São importantes, têm muitos efetivos, sim. E portanto, ele conseguir, porque o Congresso bloqueou a venda dos F-16 à Turquia.
O Congresso norte-americano, sim.
Sim, porque a Turquia comprou mísseis de cruzeiro S-400 à Rússia. Isso foi claramente uma linha vermelha que ele transpôs. Ou seja, Erdogan está, qual é o jogo de Erdogan? Afirmar a Turquia como potência, como influente e ter voz perante os Estados Unidos da América. Portanto, a sua reeleição permite-lhe não perder esse estatuto, estás a perceber?
Sim.
E, portanto, e com perspectivas de ganhos, nomeadamente na modernização das suas forças armadas. Portanto, é expectável que se desbloqueie o seu veto à entrada da Suécia
De
alguma maneira é para isso que está, por exemplo, esta semana o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken na Europa, é tentar desbloquear esta a questão da adesão da Suécia, preparar a cimeira, ou há mais alguma grande novidade que possa vir aí do tal encontro NATO?
Bem, a questão ucraniana é uma questão em evolução diária, ou seja, as necessidades de armamento ucranianos não pararam agora, não é? São sempre crescentes, não é? E aliás, eu perspectivo a entrega dos F-16 no outono como um sinal, que não é algo que era para o imediato, é dar um sinal à Rússia que depois da guerra acabar, quando ela acabar, os ucranianos vão ter capacidade de se defender. Portanto, a ideia é que a Rússia não vai poder ter a ideia que poderá recomeçar ou regressar, passar uns anos. Okay. Portanto, a cimeira da NATO e daqui até lá, há muitos elementos para discutir, e nomeadamente como continuar a apoiar militarmente os ucranianos.
Muito bem, Sandra, muito obrigado pelos teus esclarecimentos aqui nestes temas variados, mas que trouxeram, francamente, a mim, trouxeram-me francamente luz sobre um conjunto de temas. Eu, aliás, disseste tanta coisa tão relevante que eu fui tomando aqui notinhas, agradeço-te muito. Nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste, que pode ser ouvido no site do Expresso e nas habituais plataformas de podcasts. Até para a semana.